Esta é a quarta semana em que eu estou falando sobre este tema. Olhe para si e para as situações com os olhos de Deus. São meditações feitas no Salmo 73. E nesta noite, eu quero enfatizar um pensamento. A palavra de Deus corrige a minha visão. Os versos do Salmo 73 que pretendo usar são os versos 15 ao 22 nesta noite. Então, vamos ler a palavra de Deus na nova tradução da linguagem de hoje, que é a versão que nós adotamos aqui, não por ser a melhor, mas porque ela é compreensível mais do que as outras. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender as coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazem com que caiam mortos. Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Eu tenho o hábito de ler o texto, dando a ele uma abrangência, para que vocês entendam melhor. Mas vou fazer isso durante a meditação. Só para recordar, nós temos sido forçados a crer, a acreditar, que Deus é bom para o seu povo e que Ele jamais deixará que seus filhos se tornem pobres, fiquem enfermos e sofram. Não é assim? A maioria das pessoas falam isso pelo rádio, pela TV. Livros são escritos sobre isso, falando assim. Nós aprendemos ao longo do tempo que as coisas ruins só acontecem com as pessoas ruins, com as pessoas más, com os rebeldes, com os ímpios. E os que creem em Deus estão isentos dessas ocorrências. Nada acontece de mal com ele, com eles. E se caso aconteça, é porque eles estão com uma fé fraca, ou falhando na fé, ou duvidando. Não é isso? Tanto é verdade que você entra em algum lugar, é dito, se você crer, hoje Deus vai fazer isso, isso e isso. Eles já dão o cardápio. Você chega naquele lugar, já tem um menu do que Deus vai fazer. É uma reunião à la carte. Os pastores que pregam são como garçons. Eles trazem o menu e dizem, escolha o seu prato favorito. Então, aquele fala assim, eu quero a cura, eu quero dinheiro, eu quero casar, eu quero, enfim, eu quero um sofá. Então, Você tem alguma dúvida sobre a bondade de Deus? Eu não tenho. Mas o que nos é dito é que se andamos corretamente, certinhos, ou seja, se nós seguimos fielmente as regras religiosas que são apresentadas, então Deus nos dará o melhor. E o que significa o melhor para algumas cabeças? Significa benefícios pessoais, interesses pessoais. Então, a igreja hoje está se enchendo com um espírito egoísta e nós estamos esquecendo da nossa missão. Nós estamos transformando o povo de Deus em um povo como escravos de reuniões, de denominações e não de Deus. As pessoas acham que serem escravas de denominação é muito melhor do que serem escravos de Deus. Porque quando você é escravo de denominação, você não precisa ler Bíblia. Você segue uma regra denominacional e a Bíblia fica de lado. Exemplo: se você é da Assembleia de Deus, eles têm seus regimentos, suas regras. Se você é batista, presbiteriano, congregacional, se você é luterano, ou qualquer igreja neopentecostal, então cada uma delas tem sua regra. Isso não é um absurdo? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter um só pensamento, uma só fé, um só Deus, um só Senhor. Se regras denominacionais começam a dominar nossas vidas, se você tem medo de abandonar regras denominacionais e você ficar preso a uma religião que está presa a uma denominação, com medo, dizendo, se eu sair dessa regra, então eu estou perdido. Não, você está errado. Porque há muitas igrejas que estão caminhando para um caminho de afastamento de Deus. Há igrejas históricas, inclusive no nosso país, que estão no limiar, isto é, no limite de se transformarem numa seita. Tamanhas são as regras que eles vão acumulando, escrevendo e exigindo de seus adeptos. Agora, nós estamos falando sobre Asaf. Asaf aprendeu todas estas coisas que nós comentamos até agora. Ele era um religioso exemplar. Ele era um líder no templo. Ele comandava a adoração, isto é, ele organizava as pessoas, porque tem gente que pensa que adorar é cantar. Não, não é. Cantar faz parte da adoração. Como ouvir é parte da adoração. Como ensinar é adoração. Como fortalecer pessoas é adoração. Adoração você faz, você a pratica para glorificar a Deus. Tudo que você faz para glorificar a Deus, para manifestar o seu esplendor, sua bondade, sua grandeza, é a adoração. Adoração é uma vida de submissão e de serviço. Então tem gente que diz, eu vim aqui adorar. Não, mas que adianta você vir aqui adorar se durante a semana você não adora? Então essa pessoa confunde adoração com cantar. E não tem nada a ver. Então, como Asaf lideraria o seu povo se ele estava duvidando dos caminhos de Deus e da sua soberania? Porque nós estamos dentro de um tema que Asaf está dizendo assim, como pode o ímpio prosperar e o povo de Deus, aquele que é fiel a Deus, só sofre, fica doente, não ganha dinheiro, é pobre. Como é que pode isso? Onde está a bondade de Deus? O povo de Deus tem dificuldades, mas o povo ímpio não. O povo de Deus vive ali no seu cantinho, e o povo ímpio com festas, com alegrias, enfim. Agora, Asaf, ele sendo um líder da adoração, encontrou suas respostas quando ele resolveu adorar de verdade. Então veja bem, há muitos pregadores que estão pregando, mas não creem mais em Deus. Isto é um caso de Asaf. Há muitas pessoas fazendo a obra de Deus, não acreditando mais nele. Há muitas pessoas que entram nesse lugar que não acreditam mais em Deus, porque o modo como eles vivem refletem a sua incredulidade. O modo como eles estão vivendo expressam a sua infidelidade, suas dúvidas, porque Deus não é mais o seu prazer. O seu prazer é outro. O prazer de muitos cristãos é o sexo, a sensualidade, a sexualidade, a luxúria, é o dinheiro, é o prazer pelo prazer, são festas e tudo mais. Quando você inicia a sua vida espiritual, logo você tem um problema, e esse problema está no seu relacionamento com o próximo, porque as pessoas olham para você e notam que você é diferente. Ou não foi assim? Foi ou não foi? As pessoas olham para você e dizem assim, mas, nossa, agora você está com a Bíblia? Agora você está indo numa igreja? Num salão? Você chama aquilo de igreja? Porque as pessoas aprenderam a confundir igreja com templos. Sabe? Então, as pessoas olham para você e começam a questionar. Mas logo você começa a dar algumas respostas. Muito bem, teoricamente até você consegue. Mas depois, nesse relacionamento, as pessoas começam a perceber que você ainda tem falhas. E então eles começam a apontar suas falhas. E você chega a um outro processo de conflito. Você conseguiu superar o relacionamento com as pessoas, mas agora você olha para si e diz, por que eu tenho esses problemas? Eu não consigo solucionar, eu estou com inúmeros conflitos, onde está Deus? De repente você percebe as pessoas cobrando, fazendo pressão, e você começa a dizer, mas onde está Deus nisso? Como é que eu posso acreditar? Quando você se converte e começa a andar com Deus, você faz de tudo uma grande festa. Mas daqui a pouco você tem que enfrentar a vida e de repente o dinheiro não chega. Você não está numa posição que gostaria de estar. Você está agora precisando de um emprego. E então problemas surgem. E você começa a se comparar com as pessoas. E você começa a dizer assim, mas não é possível. Eu antes vivia bem, agora como cristão, eu pensei que eu estaria melhor, porque é o que eu aprendi. Então a vida começou a ficar complicada. As pessoas estão exigindo de mim alguém que eu não consigo ser ainda. Eu tenho problemas, todos nós temos. Deus está nos aperfeiçoando. E então, quando você descobre sua fragilidade mental, emocional, espiritual, moral, você descobre uma terceira dificuldade: a dificuldade de se relacionar com Deus. É o que eu estou falando. Primeiro, você tem uma dificuldade em se relacionar com pessoas. Como é que eu vou explicar minha fé? Daqui a pouco você começa a falar que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e as coisas na sua vida não condizem com aquilo que você está falando. segundo a definição do termo bom, entre aspas, das pessoas com quem você convive. Porque eles dizem assim: Deus é bom, por que você está assim? Ou não é isso? Já passaram por isso? Aí de repente você começa a raciocinar, mas é mesmo. Por que será que é desse? Por que Deus está permitindo isso? Por que eu estou passando por isso? Começa a sua dificuldade agora com Deus. Porque Deus não te explica. Deus não explica para você a situação, o porquê você está numa situação em que está. Ele não te dá explicações. Por que você não está ganhando tanto dinheiro quanto ganhava? Por que você agora está doente? Por que agora você está debaixo de pressão? Simplesmente você se vê dentro de uma situação e não entende. Aí chega alguém e diz: isso não é a vontade de Deus. Mas como é que ele sabe que não é? Ninguém sabe, eu já expliquei isso a vocês. O próprio Deus na Bíblia diz que ele não ensina, ele não fala, ele não revela o dia de amanhã aos seus filhos. Por isso que na igreja existia um costume de confundir profeta com adivinho. A maioria dessas profetadas que existem por aí, desculpe o termo, nada mais passa do que uma tentativa de adivinhação, em que as pessoas pegam o telefone e dizem: você está vendo alguma coisa? Como é que vai ser o dia de amanhã? Então, eu estou vendo na tua vida, olha o que vai acontecer. Então as pessoas ficam atrás disso, coisa que Deus diz: não vá atrás disso, fique longe dessa gente. Porque quando você vai atrás de conhecer o futuro, você perde o presente. Deus não consegue trabalhar na sua vida, você se torna uma pessoa inconveniente, egoísta. Você se esquece da família, esquece do marido ou da esposa, dos filhos, dos pais. Você só pensa em si mesmo. E tem mais, você se torna inseguro. E se aquilo não acontece logo, você se torna ansioso. E a ansiedade gera estresse, e o estresse gera depressão. E a depressão leva você a uma doença. E a doença leva você à loucura e à amargura. Você se torna uma pessoa azeda. Então Deus permite que nós estejamos dentro de uma situação sem que a compreendamos. E o que Ele exige de nós ali? Que nós pratiquemos o que sabemos. Porque quando você começa a praticar o que sabe, você começa a descobrir o que não sabe. Essa é uma grande verdade. Comece a praticar o que sabe e descobrirá o que não sabe, porque você se depara com as suas limitações. E então Deus começa a trabalhar com os seus conflitos internos e com a sua falta de entendimento acerca dos seus planos e soberania. Foi isso que ele fez com Asaf, e é isso que ele fará e faz com cada um de nós. Alguma pergunta? Não? Entenderam? Foi claro? Muito bem. Você tem enfrentado, então, conflitos em relação à soberania divina? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Em vez de expor seus sentimentos e pensamentos em palavras, o que faz Asaf? Ele se propõe a refletir sobre o seu problema ou conflitos pessoais. Então ele expressa para si mesmo o seu estado interior, e ele percebe que estava mergulhado em aflições. Como nós vemos nos versos 21 e 22, já colocando entre, entre colchetes, chaves, e agora? Colchetes, a abrangência, uma explicação, a ideia do que ele quer dizer. Então aqui está, versículos 23, ou capítulo ou 73, versículo, Salmo 73, versículos 21 e 22. Vocês conseguem ler bem? Sim? Então diz lá: o meu coração estava cheio de amargura. Esse é o mesmo texto que nós lemos no início, só que agora eu coloco algumas coisas que ampliam um pouco a ideia e dá uma abrangência maior. Você vai compreender melhor o texto. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. O que ele está dizendo aí? Meus sentimentos e pensamentos se tornaram conflitantes. Então significa que dentro dele existia uma guerra, uma batalha, uma luta entre a carne e o espírito. É o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5. E então ele diz no verso 22, eu não podia compreender, isto é, não me esforcei para entender, eu me entreguei à ignorância. Quer dizer, ele se entregou, ele se comparou, ele viu todas aquelas coisas, a batalha começou dentro dele, e em vez de ele lutar contra si mesmo, ele se entregou à ignorância. Aquela luta interior fez com que ele se tornasse uma pessoa ignorante, sem conhecimento, sem procurar conhecimento. E isso acontece, sabe? E então ele diz, ó Deus, olha como ele diz, era como um animal, sem entendimento. O animal tem inteligência? Tem, mas uma inteligência mais baixa do que a do ser humano. O animal não é lógico, ele age por instinto. Então, era como um animal sem entendimento, isto é, senti que me tornei como alguém irresponsável, leviano, demente. Um animal não é demente, mas um ser humano que não usa sua cabeça é um demente. O termo diz isso. Ser demente não é doente, é demente. É uma pessoa que não faz uso da mente. E isso nós vemos aos cântaros por aí. Aos cântaros é dose, não? Aos montes. Nós vemos por aí muitos dementes. Pessoas que pouco uso fazem de seus preciosos cérebros. Então, quando uma pessoa está, como no caso de Asaf, com dores pessoais e não encontra abrigo na palavra de Deus, o que acontece? Essa dor se transforma no quê? Em amargura. Se você está agora passando por uma situação difícil e você não encontra abrigo na palavra de Deus, se você não sabe como agir dentro de uma situação, você vai se tornar uma pessoa amargurada, queixosa. Com qualquer pessoa que você se encontrar, você vai reclamar. É a única coisa que você vai fazer, reclamar. Reclamar e chorar, chorar, chorar. Você se torna uma pessoa azeda. Uma pessoa prejudicial, não só que prejudica a si próprio, mas a outras pessoas também. Tanto é verdade que o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 15, diz: tomem cuidado, isto é, estejam vigiando, para que ninguém abandone a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é a posição em que você está. A posição em que você está é esta. Você depende de todos os recursos que vêm de Deus, os favores dele. Essa é a graça. Então, se você abandona, você diz, eu não quero mais. Porque as pessoas têm a ideia da graça de Deus da mesma maneira como entende o termo melhor. O melhor de Deus para a tua vida. Eu desejo o melhor de Deus para a tua vida. Imagine. Você diz para uma pessoa, eu desejo o melhor de Deus para a tua vida. Ela vai tomar um avião. O avião cai. Ela não morre. Mas ela fica numa selva. Sendo picado por formigas. Tendo insolação. Frio. Passando necessidade, porque não sabe o que comer, resvalando em folhas que causam inflamações, sendo picado por pernilongo. E aí ela lembra que você é uma pessoa de Deus e deseja o melhor para você. Por que aquilo aconteceu? Se muitas pessoas oraram por ela, ela também era uma cristã, e agora ela está na selva. É lógico que é um exemplo, é uma hipótese, é uma loucura, mas para que vocês entendam. Mas é uma situação provável. É possível que ocorra. E então você diz, por que isso está acontecendo comigo? Não é justo, eu sou um filho do rei. Eu cantava a canção, sou filho do rei, e bati o pé e a mão, pulava. Já viram esse tipo de coisa? Não quero mais saber, não acredito em Deus. Então o que acontece? Ela está se afastando da graça de Deus. Naquela situação, o favor de Deus para ela é que ela aprendesse a se movimentar naquela situação e se transformasse num instrumento para alcançar as pessoas que estavam ao seu redor. Aquilo que você está passando agora é uma permissão de Deus para que você seja uma bênção para as pessoas ao seu redor. Talvez Deus não esteja querendo tirar ou dar a você uma libertação circunstancial. Mas Ele está dando a você recursos mentais, espirituais e morais. Para que as pessoas percebam como você age. E mesmo numa situação adversa, você ainda é capaz de mostrar a bondade de Deus. É difícil. Você ainda quer o cristianismo na sua vida? Ou você quer corrente? É mais fácil. Corrente, novena, campanha. É mais fácil do que cristianismo. Então ele continua. Cuidado, para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. O que acontece com uma pessoa que se afasta da graça de Deus? Envenena os outros. Há pessoas em nosso meio que estão afastadas da graça de Deus, mas continuam frequentando a igreja, porém, envenenando pessoas. Destilando seu veneno sobre vários outros. Então essa vigilância tem que ser constante, a fim de que nós não tomemos uma decisão de rejeitarmos a graça de Deus. Os recursos que Ele nos dá para diferentes situações. Eu estou falando com cristãos. A amargura é algo tão prejudicial que quando verbalizada, falada, exteriorizada, envenena as pessoas, transforma a mente das pessoas. Elas se transformam igual àquele que com elas falam. E faz com que elas tirem os olhos de Deus e passem a olhá-lo com desconfiança, da mesma maneira que esta pessoa está fazendo. Por que uma pessoa se torna amargurada? Por que uma pessoa rejeita a graça de Deus? Porque ela passa a fazer comparações com outras pessoas acerca da sua própria vida. Por que aquele casal é feliz e eu não sou? Porque você casou com esse homem aí, ué. Ou porque você casou com essa mulher. Mas eu queria aquele. Aquele já tem dono. Mas então, veja lá. O que você pode fazer para trazer maior requinte, maior harmonia? Talvez o seu cônjuge nunca chegará a ser como aquele lá, porque a sua criação interferiu, ele tem um outro tipo de personalidade, mas isso não quer dizer que ele não possa lhe dar sustentação, sustentabilidade, não possa lhe dar segurança, amor. Porque nós confundimos amor com paixão. Muitas mulheres e homens ficam cobrando de seu cônjuge paixões, afetos. É necessário, sim, mas o importante que nós deveríamos cobrar seriam ações corretas. Porque quando você toma ações corretas, então você vai ter emoções e sentimentos e pensamentos corretos. Mas quando você age por paixões, nem sempre as suas ações são corretas. Tanto é verdade que alguns maridos dizem assim: "Ih, cheguei em casa, deixa eu dar uns agrados na mulher para ver se eu amanso a fera." Percebe? São ações erradas. Então ele já chegou: "Oh, minha querida, você viu que eu me atrasei hoje?" Mas é, eu estou vendo. "Ah, mas olha, estava assim, assim." "Ai, tá bom. Ai, meu marido chegou." Ela pega o telefone e fala: "Mamãe, você nem sabe, meu marido chegou tão diferente hoje." Dá até para desconfiar. Desconfia mesmo. Aí a sogra do lado de lá, a língua entrou pelo fio do telefone, pela rede, né? E chegou lá, pela fibra ótica. Desconfia mesmo. Mas ele ficou lá na conversa com os amigos, chegou tarde, sei o que tal. Aí ele diz assim: "Funcionou." Aí ele começa a repetir aquilo, até o ponto que não funciona mais. Ou não é verdade. Aí começa a existir atritos por falta de verdades. A pessoa que é de Deus, quando se entrega a Ele, se torna uma pessoa diferente. E não há mais razões para se comparar com outras pessoas, porque ele agora vive em submissão ao Senhor. Não é ele mais que faz planos para a sua vida, mas ele segue os planos de Deus. Você que é jovem, talvez esteja estudando e diz assim: "Eu não sei se eu estou no curso correto." Tenha paciência. Se você está estudando e ainda não tem noção de que aquela matéria não é o que você está estudando, não é sua área, não abandone ainda. Continue estudando. E fique atento às suas aptidões, porque Deus vai inclinar seu coração. Você vai perceber. Muitos aqui começaram numa direção, e de repente vocês perceberam que sua vida foi se inclinando para outra, e você foi se dando bem. Então não entre em desespero imediato. Tenha calma, tenha paciência. Ah, meu marido não funciona direito em casa. Esse funciona que eu quero dizer. Ele não está agindo corretamente, muito bem em casa. Esse verbo funcionar foi mal colocado. Mas veja lá. Agora fica de ver. Minhas palavras me ruborizaram. Mas veja lá. Tenha paciência. Vá trabalhando. Pratique a verdade. Faça o bem. Jesus disse: busquem primeiramente o reino de Deus, isto é, o governo, a autoridade de Deus, sejam submissos a Ele. Vivam uma vida que o agrade, que expresse a sua glória, isto é, busque a sua justiça. E as demais coisas será dada. Mas não é o que você quer, é o que Ele quer dar. Segunda pergunta. Por que eu devo estar alegre em estar presente às reuniões de celebração? Pela razão de Asaf. Então, onde ele descobriu, onde ele foi refletir? No templo. Não é isso? Então, veja lá. Ele diz: se eu tivesse falado como os maus, isto é, se eu tivesse externado em palavras os meus sentimentos e pensamentos, é isso que ele quer dizer, teria traído, ou teria enganado, ou enganaria o teu povo. Percebe que ele está orando? Agora ele está orando. Então, olha a diferença agora. Eu me esforcei. Tá? Ele se dedicou ao quê? A entender, a aprender, a compreender, a absorver, a usar o cérebro. Porque tem gente que escolhe dizendo assim: não dá, para mim não dá, eu tomo remédio. Quer dizer então que Deus chamou você para não entender a Bíblia? Deus chamou você para não compreender nada? Para ficar na igreja e não entender? Quer dizer, o muçulmano aprende, o judeu aprende, o budista aprende, o cristão não. Então eu me esforcei para entender essas coisas. Mas isso era difícil demais para mim. O que era difícil? Combater a ideia que ele tinha, que lhe foi colocada por anos e anos, que era o sucesso dos que não respeitam a Deus. Por que eles são bem-sucedidos? Porém, ó, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Isto é, ele ouviu algo que falava sobre o triste destino dos ímpios, dos maus, dos rebeldes. Você percebe? Asaf tomou a decisão de ir ao templo. Tem gente que quando está com dificuldade, diz, hoje nem na igreja eu vou. Brigou com o marido, falou, perdi a graça de ir na igreja. Olha aí, mulher, você briga comigo, fica me chateando, também na igreja eu não vou. Ou não é assim? Ai, estou tão triste, eu não vou na igreja, eu vou lá na casa do Zé. E na casa do Zé, você sabe o que acontece. Aí a mandrake, aí vem. Bom, aí, na casa do Zé não tem café. Ninguém, eles tomam e ninguém sabe o que que é. Aí então, o que ele faria no templo? Ouviria a palavra de Deus, celebraria o Senhor com cânticos e teria comunhão com os irmãos adoradores, como ele. Então ele diz assim, eu preciso esquecer minha posição, eu preciso estar lá. Tem gente que acha que Deus chamou ele só para pregar, só para tocar, só para cantar, só para ensinar a criança. E acho que não precisa estar aqui. Eu soube de gente que vinha na igreja que só vinha no dia que ia servir. Nos outros dias não sentava para ouvir. E olha que deve ter gente ainda assim. O nosso problema maior não é a pessoa de Deus, mas é o modo como nós pensamos e olhamos para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Não sabemos olhar. Se você não ouve, se você não conversa, se você não compartilha, você fica vazio. E então, quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, deveríamos estar ouvindo mais, celebrando mais, compartilhando mais. O salmista disse o seguinte no Salmo 68, verso 35. Espero que Deus esteja usando a minha vida para fortalecer a sua. Eu pulou. Aí. Ué, por que que fez aquilo lá? Ah, pulei. Tá, desculpe, gente. Mas eu já expliquei. Eu falei do versículo e não coloquei, não é? Desculpe. É que eu estou ficando meio cego. Mas, diz lá o Salmo 68, verso 35. Como Deus é maravilhoso. Isto é, como Ele revela a sua grandeza, esplendor e glória, onde? No seu templo. Deus habita no templo? Não. O próprio homem de Deus diz, Senhor, eu vou construir um templo para o Senhor, mas não existe casa que o Senhor caiba. A Bíblia diz que Deus habita no céu e a terra é o estrado dos seus pés. Ele não cabe no céu. Ele não cabe no lugar onde ele mora. Aqui na terra conhecemos pessoas que não cabem na cama onde dormem. Alguns estão caminhando para lá. Mas veja só. Eu me lembro de uma igreja que uma senhora, ela terminou a reunião e a gente ficou esperando e ela ficou lá e ela está orando. Meia hora, ela está orando. Uma hora, ela está orando. Eram 11 e pouco da noite, ela está orando. Então eu me dirigi a ela. E eu cheguei, dona Norma, ela chamava dona Norma, irmã Norma, tudo bem? E ela disse, a senhora está orando, está com problema? Não, eu não estou conseguindo sair daqui. Ela estava entalada. Lembra aquelas cadeiras de cinema que levantavam antigamente de madeira? E ela entrou ali e ficou entalada. Tivemos que tirar com dificuldade e ela ficou toda roxa. Ela saiu dali. No domingo seguinte, ela foi no carro com o marido. Era uma Brasília. E quando ela estava na General Olímpio da Silveira, continuação da São João, o assoalho do carro caiu. E o marido ria contando, e ela com as pernas gordas, e ali embaixo o carro soltando fogo embaixo. Ela disse, para bem. Acho que o marido queria matar ela. De tão gorda que estava, o carro afundou, suave. Deus não cabe no seu tempo. Mas não porque ele está fora de forma, mas porque a sua glória é imensa. A Bíblia diz que a glória do Senhor enche toda a terra. E aí diz, o Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Louvem a Deus. Isto é, ele é digno de ser adorado. Você vai ao templo, ouve, e de repente o seu coração começa a mudar. Porque ele começa a se revelar. Quando você se esforça para aprender e Deus começa a ensinar sobre quem ele é, você não consegue mais ser a mesma pessoa. Na reunião da igreja é o lugar onde Deus fala conosco e nós não respondemos com palavras, mas com ações transformadas pelo seu poder. Alguém diz assim, mas a pregação é um monólogo. Não, não é questão que é um monólogo. É um momento em que Deus está falando com a gente. E nós não temos a ousadia de retrucar. Mas aquele que recebe a palavra de Deus se sente tão impactado que ele responde ao que ouve com transformação. Por causa da ação do Espírito de Deus. Elvis Presley dizia, acreditar em Deus é mais importante do que ir à igreja. Ele estava profundamente enganado. Porque quem ama a Deus, ama a igreja que ele criou. Mas qual deve ser a minha atitude ao ir à igreja? A reunião de adoração e celebração. O Salmo 122, versículo 1 diz, fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. Interessante, casa de Deus. Deus não mora, mas é o lugar que ele escolhe. E diz, é aí que vocês vão me conhecer. Deus nos deu esse lugar e diz, eu quero reuni-los aqui, porque aqui eu vou me revelar a vocês. Isso é fantástico. Nós estamos diante de um Deus que está se revelando a nós, e está dizendo, eu não estou deixando de cuidar de vocês. Não se apavorem. Entendam o tempo que vocês estão vivendo. Eu continuo sendo Deus. Não há outro Deus além de mim. alegre, disse Davi. O termo alegre, usado por Davi, significava que ele desprezava tudo ao seu redor, todos os seus prazeres, para ter prazer em Deus, no lugar de celebração. É o que falta hoje a nós. Em alguns lugares, esse mesmo termo alegre significa arrogância. Então, a expressão é um tipo de arrogância com relação ao mundo. Eu digo, o que vocês podem me oferecer? Festa? Amizades? Ideias? Não há nada maior e melhor do que aprender sobre Deus. Por que você fica alegre ao ir a um determinado lugar? Porque lá você vai encontrar algo que lhe dá prazer, força, descanso, benefícios. Na presença de Deus, o que nós conseguimos? Uma visão correta das coisas deste mundo. E é o que Asaf está tendo, porque ele está tendo contato com a palavra de Deus. E então, por fim, a palavra de Deus tem trazido correção à sua visão cristã? Ele diz, nos versos 17 ao 22, porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus, isto é, o triste destino deles. Ele entendeu, ele aprendeu. Um homem que aprendeu que Deus é bom, precisava aprender coisas básicas. Às vezes tem pessoas aqui que pensam que são teólogos. E quando você conversa sobre coisas elementares, básicas, eles não sabem. Tu os pões em lugares, na verdade significa lugares escorregadios, onde eles escorregam e fazem com que caiam mortos. Isto é, Deus dá corda. E eles vão escorregando, escorregando, escorregando para a completa destruição. Você pode dizer, ah, não é assim, Deus me entende. Estou cansado de ouvir isso. Deus sabe que eu amo. Ele sabe que você não o ama. Ele sabe que você é mentiroso, não se esforça, não aprende nada. O que você quer é tirar proveito e você vai escorregando, escorregando, porque você diz, nada está acontecendo comigo, mas vai acontecer. Deus é paciente. Verso 19, eles são destruídos num momento, isto é, repentinamente, e tem um fim horrível. O verso 20 diz, quando te levantas, isto é, quando entrares com a tua ação, quando chegar o momento do Senhor agir, tu não lembras dos maus, isto é, acabou. Eles são retirados eternamente da presença divina. É isso que ele está dizendo. Quando o Senhor age, não tem mais volta. Lembra do corte da videira? Está lá o ramo. Vai brincando. Infrutífero, improdutivo. Chega uma hora, Deus faz traque. E ele descobre mais algo. Pois eles são como um sonho. Está lá? Pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. É isso. Uma mentira. E então, no verso 22, eu não podia compreender de volta, não me esforçava para entender, lembra? E por isso, me entreguei ao quê? À ignorância. Se você não se esforça para aprender, você vai ficar igual a maioria do povo brasileiro. É o décimo na educação, mas de trás para frente, que é capaz de ler um texto e não entender o que está lendo. O brasileiro não sabe ler. E gente graúda, universitária, não sabe ler. Você dá um textinho de nada para a pessoa, o que você leu? Sabe o que leu? E tem diploma. Eu não podia compreender, isto é, não me esforcei para entender, por isso me entreguei à ignorância, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Senti que me tornei como alguém irresponsável, leviano e demente. Asaf, agora, inteligentemente, mudou seu modo de ver as coisas ao seu redor. Quando deixou de olhar para as circunstâncias e passou a focar sua visão no destino adiante dele. Destino que Deus mostrou. Asaf, você não tem que se preocupar com a farra dos ímpios. Eles estão em um terreno escorregadio. Você trate de ficar sobre terreno firme, rochoso. Jesus disse: aquele que constrói sua casa sobre areia, vindo às intempéries, ela cai. Mas quem constrói sobre a rocha, vindo às intempéries, ela se mantém de pé. Asaf viu o quê? Toda aquela festividade dos pagãos, dos maus e até mesmo dos judeus que rejeitaram a graça de Deus, não era uma imagem verdadeira, mas algo aparente, um vazio, uma imitação da felicidade. O apóstolo João diz, em 1 João 2,17, e o mundo, isto é, o sistema filosófico de vida contrário a Deus, passa, isto é, não percebe que está perecendo. É isso que ele está dizendo. O mundo, todo pensamento que se põe contra Deus, se coloca contra Ele, não consegue perceber que eles estão perecendo. Deus não mostra, Deus deixa. Se você não quiser obedecer a Deus, Deus deixa. Se você quiser sair daqui e ir para a farra, Deus não vai te matar. Você vai chegar em casa, oh querida, me atrasei hoje, deu certo. Talvez isso continue por meses, mas vai chegar um momento em que o Deus, quando Ele se levanta para agir, acabou. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, contudo, todavia, entretanto, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Eu posso falar só mais um pouquinho? Deus permite que os maus prosperem. Prosperem materialmente, enganem as pessoas, tenham riquezas e adquiram um sucesso mundano, terreno. Mas Deus também pode dar riquezas aos seus filhos. Mas Deus não espera que eles tenham um sucesso mundano, mas que eles tenham uma vida bem-sucedida, que os conduzirá ao céu. Se você está trabalhando e você só pensa no seu dinheiro, você não pensa no próximo, você não pensa no reino de Deus, você rouba a Deus, que sucesso você espera ter? Você é mundano. Porque Jesus disse: não ajuntem riquezas neste mundo. Isto é, não vivam para juntar riquezas neste mundo. Se Deus der, administre-as bem, mas juntem tesouros no céu. Certa vez Jesus foi interpelado por um homem que chegou a ele dizendo assim: mestre, fala com meu irmão aí. Fala o quê, meu filho? Nós recebemos a herança do pai e ele não quer dar a minha parte. Tipo daquela oração e pedidos de oração. Quem está com algum problema familiar, põe aqui. Estou com problema com a minha sogra, ela não conversa comigo. Eu peço a Deus que faça ela conversar comigo. Eu peço a Deus que Deus dome essa véia. Ou mate. Dome ou mate. Ele acrescenta em parênteses. Então, Jesus responde a ele: você acha que eu vim ao mundo para ser juiz de causas particulares? Você acha que eu vim ao mundo para ficar resolvendo problemas dos outros? Você vê, a igreja faz o que Jesus não veio fazer. É corrente, é novena, é campanha para resolver problemas que Jesus não está nem aí. O que Jesus espera de nós é um comportamento diferente. Esse é caso para outra hora. E então Jesus oferece uma parábola. Que tem gente que fala assim: Walter, olha para mim, porque surgiu um lugar para um emprego, mas tem 3, 4, 8 na minha frente, e nós estamos disputando, esse lugar tem que ser meu, sou filho do rei, é o meu lugar, pede a Deus, vamos orar, oh Senhor, é meu, em nome de Jesus, siriri, siriri, siriri. Você acha que Deus vai se meter numa coisa dessa? Você tem que estar lá por competência. E se Deus abre as portas para você num lugar, você está lá para testemunhar sua graça. Do contrário, você é mundano. Desobediente. E está num terreno escorregadio, você vai para o inferno. Ou não é isso? De repente chega a destruição. De repente. Olha a parábola de Jesus. Em Lucas capítulo 12, versículos 16 ao 21, que ele disse a esse homem. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, Você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo e seu imbecil, seu animal, seu demente, seu insano, desajuizado, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Isto é, todo homem é um louco quando fica rico só na terra, mas não no céu. Cuidado, meu irmão, vigie sua mente para que ela não seja absorvida pela amargura. Que você se abrigue na palavra de Deus para vencê-la e se torne um instrumento não para envenenar pessoas, mas para abençoar pessoas. Tenha uma disposição de grande alegria ao comparecer às reuniões de celebração. Quando você não conseguir resistir alguma coisa ao lado, e você sabe que Deus não quer que você vá a um lugar, Deus não quer que você assuma aquele compromisso, mas que você esteja na casa de celebração e você não vai, preocupe-se. Porque é lá na casa de celebração que você precisa estar para receber revelação da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Permita que Deus corrija a sua vida, corrija a sua visão, o modo como você vê as coisas. Aceite de bom grado tudo que Deus lhe dá. Saiba administrar isso. Você tinha muito, hoje não tem tanto. Ou você não tinha nada, hoje tem muito. A vida é assim. Mas não perca Deus, não rejeite a graça de Deus para não se tornar uma pessoa amarga. Que Deus nos abençoe. Amém.